história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 15 mês de outubro, ano de 2025. Hoje é do professor, professor que nos acompanha. Grande abraço a todos os professores, parabéns pela passagem do seu dia. Vamos aos principais destaques dessa edição. Começamos com Michael Bicker.
Prefeito Adriano Baques convoca a imprensa para importante anúncio hoje à tarde. Base da Polícia Federal instalada na praia em Porto Mendes. Conselho Rondonense de Turismo tem nova regulamentação.
Guilherme Heisen.
Quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense começa nesta quarta-feira. Atlético Paranaense empata com o Avaí, perde a chance de colar no G4 da Série B. Quarta-feira será de clássicos regionais e briga pela liderança do Brasileirão.
Regis Guerreiro.
Lei anti-MST tramita na Câmara de Vereadores e Marechal Cândido Rondon. Violência contra a mulher é pauta nos encontros de núcleos da OCEPARA. Sábado tem dia D de multivacinação em Marechal Cândido Rondon.
César Reck.
Senado aprova penas mais duras para crimes violentos e texto segue para a Câmara.
Claudinei Domingues. Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon cumpriram dois mandados de busca e apreensão. Gladstone Pacheco.
Sistema FAEP manifesta preocupação com possível classificação da tilápia como espécie invasora.
E ainda, homem condenado por tráfico é preso em Marechal Rondon. Operação policial apreende mais de 2 toneladas de maconha próxima a Toledo. Matrículas da rede estadual para 2026 devem ser feitas até hoje. Motociclista morre em acidente entre Santa Helena e esquina Céu Azul.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 15 de outubro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo, já começando com a temperatura, que é de 29 graus, registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, aqui na Avenida Maripá, esquina com a Rua Santa Catarina. Estamos com a umidade relativa do ar em 56%. Céu claro hoje. Segundo o CIMEPAR, poderemos chegar em 30 graus. Já estamos em 29 agora. Falta só um saltinho para chegarmos na temperatura máxima de hoje, 30 graus, e a mínima de 18, céu claro. Para amanhã, quinta-feira, o gráfico continua mostrando também céu claro, com a máxima de 31 e a mínima de 23 graus. Sexta e sábado, gráfico do CIMEPAR mostrando pancadas de chuva, está em 80% a probabilidade, tanto para sexta quanto no sábado, e aí o céu abre novamente, céu claro, no domingo, dia 19 de outubro. Para completar, mais uma vez eu lembro que nós estamos com a temperatura neste momento 29 graus, umidade relativa do ar 56%. João Marcos Gomes.
Durante patrulhamento pelo bairro Boa Vista ontem, uma equipe da Polícia Militar abordou um veículo estacionado em frente à Associação de Moradores, ocupado por indivíduo em atitude suspeita. Na revista veicular e pessoal, os policiais encontraram 22,4 gramas de maconha. O elemento abordado disse ser usuário de drogas há cerca de 10 anos e confessou que anteriormente já teve uma passagem por tráfico. Ele foi então conduzido à sede da 2ª Companhia para a confecção do termo circunstanciado. Durante confecção do boletim, os policiais constataram que o indivíduo possuía mandado de prisão em seu desfavor, cuja pena já transitou em julgado, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com a droga apreendida, para a 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Rondon para as demais providências. Agora vai fazer curso de canário por aproximadamente 6 anos e 8 meses. E, no início da noite desta terça-feira, policiais federais e do Batalhão de Fronteira apreenderam próximo a Toledo um caminhão carregado com maconha escondida e meio uma carga de soja. O motorista confessou no momento da abordagem que transportava a droga e que receberia importância de R$10 mil pelo transporte até Paranaguá, no litoral paranaense. Foram apreendidos 2.113 quilos de maconha, misturados aos grãos de soja. O caminhão e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Cascavel, onde o material foi pesado. O motorista foi detido e responderá por tráfico de drogas. De outra parte, investigadores da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário. Quantos mandados judiciais foram cumpridos? Claudinei Domingues, nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Ao todo, foram cumpridos 2 mandados judiciais, aos quais são resultantes de investigações que apuram fraudes praticadas contra aposentados e pensionistas da região. As diligências resultam de um trabalho investigativo que identificou um esquema criminoso voltado à obtenção indevida de vantagens financeiras mediante o uso de artifícios enganosos e manipulação de benefícios previdenciários. Segundo apurado, as autoras que atuaram em investigações financeiras da cidade abordavam vítimas idosas, especialmente aposentadas, oferecendo falsos benefícios bancários, como aumento de crédito, quitação de dívidas e unificação de empréstimos. Após conquistar a confiança das vítimas, muitas vezes frequentando as residências e mantendo contato próximo, as investigadas coletavam dados pessoais e fotografias de documentos, sob o pretexto de auxiliar na reorganização financeira. De posse dessas informações, eram realizadas transferências não autorizadas de benefícios previdenciários para contas controladas pelas suspeitas, que em seguida desviavam parte dos valores creditados. As vítimas, que deveriam receber cerca de R$1.000 mensais, passaram a receber valores significativamente menores, entre R$500 e R$ 799,00, segundo a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon.
E acidente com vítima fatal ocorreu no princípio da manhã desta quarta-feira na rodovia PR-488, entre o distrito de Esquina Céu Azul e a cidade de Santa Helena. O acidente envolveu uma motoneta com placa do Paraguai e um caminhão de transporte de ração. Conforme informações apuradas, o caminhão seguia no sentido Esquina Céu Azul Santa Helena quando foi atingido frontalmente pela motoneta que trafegava em direção contrária. Com impacto, o motociclista morreu ainda no local. Foi identificado como Giovanni Costa Silva, 41 anos, morador de Vila Celeste. Caminhão parou a vários metros do ponto da colisão. E o Senado da República aprova penas mais duras para crimes violentos e o texto segue agora para a Câmara dos Deputados. O que pode mudar a partir da promulgação da nova lei? César Reck, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, o Senado Federal aprovou ontem esse projeto de lei conhecido como Pacote Anticrimes Violentos. O texto endurece a punição para os crimes cometidos com violência e torna mais rígidas as regras para a execução da pena nesses casos. O projeto foi elaborado pela Comissão de Segurança Pública, presidida pelo senador Flávio Bolsonaro, e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O parlamentar afirmou que pedirá ao presidente da Casa, deputado Hugo Mota, que acelere a tramitação da proposta. Pelo texto, crime de roubo cometido com arma de fogo de uso restrito ou proibido passa a ter pena de 8 a 20 anos de prisão, ao invés dos atuais 4 a 10 anos. O roubo que resultar em lesão corporal grave passa a ser punido com 10 a 20 anos de prisão. Atualmente, a pena varia de 7 a 18 anos. Também houve aumento de 6 para 8 anos na pena mínima por homicídio simples, que pode chegar até 20 anos. No caso de tráfico de drogas, as penas serão aumentadas de 1/6 a 2/3, se o tráfico ocorrer em praças, associações de moradores e transportes públicos. Outra mudança importante é a redução do limite para que a pena seja cumprida em regime fechado. Hoje, apenas condenações a 8 anos ou mais de prisão iniciam a execução penal na prisão. A proposta é diminuir para 6 anos. Além disso, condenados por tráfico, milícia e organizações criminosas só poderão progredir de regime se ficar comprovado que eles pagaram a multa aplicada na condenação. A exceção é se o condenado conseguir comprovar que não tem recursos.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu 0,14%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,469. Igualmente está o dólar para venda, R$ 5,469.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 15 mês de outubro. E matrículas da rede estadual para 2026 devem ser feitas ainda hoje. É isso, Sabrina Lohmann. Boa tarde.
Os prazos de duas etapas da matrícula da rede pública estadual do Paraná terminam nesta quarta, 15 de outubro. As etapas são fundamentais para o ano letivo de 2026. Até hoje, devem ser concluídas a rematrícula de estudantes que permanecem na mesma escola e também as inscrições no processo classificatório da educação profissional e dos cursos subsequentes. Esses procedimentos são obrigatórios e devem ser realizados preferencialmente pela área do aluno, acessada com CPF e celular previamente cadastrados. O secretário estadual da Educação, Rony Miranda, destaca que o cumprimento do prazo é essencial para garantir a organização do próximo ano letivo. Segundo ele, a participação das famílias nesse momento é fundamental. A confirmação da vaga permite um planejamento com qualidade no atendimento a cada estudante, garantindo segurança na lotação das turmas e na gestão das escolas. Além disso, o secretário lembra que a plataforma digital traz agilidade e praticidade. A rede estadual oferta mais de 45 cursos técnicos gratuitos nos diversos eixos tecnológicos oferecidos nas modalidades integrada, concomitante e subsequente, conforme o perfil do estudante. Atualmente, a rede estadual conta com 777 escolas, distribuídas em 32 núcleos regionais de educação, que desenvolvem cursos técnicos voltados à formação profissional e à inserção dos jovens no mercado de trabalho. Em 2025, foram disponibilizadas 50 mil vagas para cursos técnicos integrados ao ensino médio, contemplando áreas como desenvolvimento de sistemas, agronegócio e gastronomia. Já para cursos técnicos subsequentes, para quem já concluiu o ensino médio, houve oferta de aproximadamente 6 mil vagas em mais de 30 opções de curso, como enfermagem, estética e recursos humanos.
E a OCEPAR está realizando nesta semana a segunda etapa de encontros de núcleos cooperativos. Amanhã, reunião será em Cascavel com as cooperativas do Oeste. A violência contra as mulheres é um dos assuntos em pauta, Regis Guerreiro. Nos conte, boa tarde.
Sim, João Marcos, boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. O governo do estado está promovendo, em paralelo ao segundo ciclo de encontros e núcleos cooperativos da OCEPAR, a jornada de cooperação pelo fim da violência contra as mulheres, numa parceria com o sistema OCEPAR e ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e o Instituto Nós por Elas. A abertura ocorreu na segunda-feira em Guarapuava. Hoje, o encontro é em Ubiratã e amanhã será em Cascavel com as cooperativas do Oeste. A secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, disse que o objetivo desses encontros é envolver o setor cooperativista na construção de uma cultura de respeito e proteção às mulheres.
O combate à violência contra as mulheres precisa também estar presente dentro do ambiente corporativo. E a OCEPAR tem esse compromisso dentro da sua missão institucional. E junto com o governo do estado, em parceria com a ABNT e o Instituto Nós por Elas, estamos levando a oportunidade das empresas aderirem à certificação de boas práticas no enfrentamento à violência contra a mulher. Quando uma empresa se engaja numa ação como esta, a gente rompe o silêncio e vidas são salvas.
Por sua vez, o presidente do sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, afirma que a parceria entre governo do estado e cooperativismo do Paraná amplia a chance dessas políticas públicas voltadas à igualdade de gênero e também ao respeito.
Principalmente essa questão do respeito à mulher, né? Todo mundo merece respeito, mas respeitar as mulheres é uma questão de honra nossa. Então, no Fórum dos Presidentes, que ocorreu lá em julho, nós assinamos um protocolo. O cooperativismo do Paraná, representado pela diretoria da OCEPAR, assinou um protocolo, um compromisso de nós levarmos isso às cooperativas para que elas possam apoiar essa ação importantíssima.
A certificação da ABNT reconhece empresas que adotam protocolos de prevenção, acolhimento e enfrentamento à violência contra a mulher em seus ambientes de trabalho, promovendo conscientização e responsabilidade social no setor produtivo.
Regis, assim como no país e no estado, há em Marechal Cândido Rondon um esforço no setor de saúde em relação à cobertura vacinal para prevenir a população de uma série de doenças tradicionais desta época do ano. Por conta disso, sábado tem dia D de multivacinação?
Exatamente, João Marcos. A Secretaria Municipal de Saúde de Marechal Cândido Rondon realiza agora sábado, dia 18, o dia D da campanha de multivacinação. O objetivo é mobilizar pais e responsáveis para levarem crianças e adolescentes menores de 15 anos às salas de vacina do município e também pelo interior. A ação tem como foco atualizar a caderneta de vacinação e ampliar a cobertura vacinal, garantindo proteção da população contra diversas doenças. O dia D terá todas as vacinas no calendário nacional de vacinação. Além disso, a campanha também inclui vacina HPV, destinada a jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados, intensificação contra a febre amarela para pessoas de 9 meses a 59 anos, reforço contra o sarampo com recomendação especial para quem tem entre 12 e 59 anos. As doses estarão disponíveis em todas as salas de vacinação do município, tanto na sede quanto nos distritos, com exceção das unidades de saúde de São Roque e Bom Jardim. Nessas localidades, os moradores devem procurar a unidade mais próxima para se vacinar. A campanha de multivacinação segue até 31 de outubro, reforçando a importância de manter a vacinação em dia para prevenir doenças e promover a saúde pública. A iniciativa é uma realização da Prefeitura com apoio do Rotary Club e, claro, do Ministério da Saúde.
Por outro lado, Regis Guerreiro, na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, começou a tramitar nesta semana um projeto de lei apelidado de Lei Anti-MST. Que projeto é esse e qual é a intenção?
Então, João Marcos, de fato, tramita no Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon um projeto de lei assinado pelos vereadores João Eduardo dos Santos Ujuca e Tânia Maion, que visa proibir o uso de recursos públicos para promover ou incentivar invasões de propriedades urbanas ou rurais, sejam elas públicas ou privadas. A proposta está sendo chamada de Lei Anti-MST e estabelece uma série de restrições e penalidades para pessoas, entidades e empresas envolvidas em ocupações ilegais. Conforme o vereador Juca, o texto proíbe o Poder Executivo ou Legislativo e qualquer órgão ou entidade vinculada direta ou indiretamente a esses poderes de realizar despesas que, de forma direta ou indireta, estejam relacionadas à prática de invasão ou apoio a grupos que promovam esse tipo de ação.
Nosso projeto de lei anti-MST deixa claro que grupos extremistas que tentem de qualquer forma ou pessoas que sejam condenadas pelo que a gente chama de esbulho possessório, ou seja, por invadir a terra de uma pessoa, invadir a propriedade de um terceiro, não possam contratar com o município, além de que o próprio município não possa, em qualquer de suas entidades regularmente constituídas, fornecer apoio subsídio, financiar campanhas ou de qualquer maneira apresentar uma manifestação a favor desse tipo de, na minha visão, crime que muitas organizações político-partidárias tentam fazer. O município de Marechal Cândido Rondon é próspero, ele tem um agro muito forte e é a partir disso que nós, vereadores e nós, representantes da população, precisamos colocar a defesa daqueles que produzem, a defesa de quem está dia após dia contribuindo com seus impostos. Então, trazemos essa ideia que em alguns outros municípios já foi implantada e esperamos ter aprovação para que no nosso ordenamento jurídico, a nossa legislação proíba financiamento ou, de qualquer forma, participação ou vinculação do poder público com grupos extremistas.
A proposta está em análise pela Procuradoria Jurídica e das Comissões de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Fiscalização também do Poder Legislativo Rondonense. Após os devidos pareceres, o projeto de lei será votado então em plenário pelos 13 vereadores rondonenses.
E agora vamos falar sobre esportes em Frente Ampla de Notícia. A fase decisiva do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro 2025 começa nesta quarta-feira, com o início dos jogos de ida das quartas de final. Quais serão esses confrontos, Guilherme Reisen? Boa tarde.
Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira. Pois é, começamos então a falar sobre futsal, abrindo o mata-mata da Série Ouro do Paranaense. O Chopinzinho recebe o Pato Futsal às 8 horas da noite desta quarta-feira em Chopinzinho, em duelo que promete grande equilíbrio no ginásio municipal Dionísio de Bona. As demais partidas de ida das quartas de final acontecem na semana que vem. No dia 22, o Cascavel recebe o Marreco e Francisco Beltrão. E no dia 23, Campo Mourão contra o Foz Cataratas, além de Esporte Futuro diante do Umuarama. Ainda falando em futsal, ontem pela Liga Nacional, o jogo de ida nas oitavas de final, o Umuarama em casa foi derrotado pelo Atlântico de Erechim por 3-1. Por esta mesma fase da Liga, oitavas de final, jogos de ida hoje, 8 horas da noite, tem Vélez, Camaquã e Joinville no Rio Grande do Sul e amanhã o Minas diante do Jaraguá.
E o Atlético Paranaense empata com o Avaí e perde a chance de colar no G4 da Série B, Guilherme.
Foi nessa terça-feira, confronto válido pela 32ª rodada da Série B, o Atlético Paranaense recebeu o Avaí na Arena da Baixada, empatou por 1-1 e perdeu a chance de colar no G4. Com o resultado, o Furacão chegou aos 49 pontos, agora na 7ª colocação na tabela, perdeu a oportunidade de colar no Goiás, que é o 4º colocado, soma 52 e abre a zona de classificação à elite do futebol brasileiro. Além deste jogo, ontem pela Série B, fechando a rodada, a Chapecoense em casa empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1 e o Paysandu em seus domínios perdeu para o Remo por 3-2. Forma o G4 da Segundona, Coritiba, Criciúma, Novo Horizontino e Goiás. Estão no Z4, Volta Redonda, Botafogo de São Paulo, Amazonas e Paysandu.
Guilherme, para fechar, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A vai ser de clássicos.
Enfim, o Brasileirão está de volta, João Marcos. Nesta quarta-feira, 28ª rodada, vários confrontos. A partir das 7 horas da noite no Allianz Parque, o líder Palmeiras recebe o Bragantino. Às 7h30 da noite tem clássico carioca, o Botafogo recebe o Flamengo, que é o segundo colocado, tá correndo atrás do prejuízo após tropeçar nos últimos jogos e tentar novamente alcançar o Palmeiras. O jogo será no Engenhão. 8 horas da noite, a bola rola no Maião. A grande surpresa do campeonato, Mirassol, que está no G4, recebe a grande decepção, o Internacional. Coitado. Olha, eu não sei se eu não preferia assistir a seleção brasileira, eu sou colorado. Acho que é menos ruim você assistir o Brasil do que ver o Inter jogar. Mas vamos lá, hoje, 8 da noite, Colorado entra em campo contra o Mirassol. Mesmo horário de esporte, Ceará na Ilha do Retiro. Na Vila Belmiro, às 9h30 da noite, tem clássico paulista, hein? O Santos, que atualmente está na 16ª colocação, briga contra o rebaixamento, enfrenta o Corinthians, que ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores. Também às 9h30 da noite, tem Fortaleza e Vasco no Castelão, além do clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro na Arena MRV. Os outros jogos da rodada acontecem amanhã. Grêmio, São Paulo, Fluminense, Juventude, Vitória e Bahia.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo, e agora as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, recuou 1,67%, está sendo cotada em R$ 119. O milho saca 60 quilos, R$ 52. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 64. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Frente Ampla de Notícias, quarta-feira, 15 mês de outubro. Conselho Municipal de Turismo de Marechal Cândido Rondon tem nova regulamentação. O que mudou, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes. Uma das principais mudanças previstas no projeto original é a que prevê que o órgão seja formado por representantes do poder público, de entidades de interesse de turismo e de prestadores de serviço. Os vereadores aprovaram por unanimidade. Em definitivo, na sessão dessa semana, então, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que atualiza a regulamentação do Comtur MCR, o Conselho Municipal de Turismo. A matéria, enviada pelo governo municipal, foi acrescida de emenda do vereador Cristiano Metzner, o Suco, que acrescentou o desenvolvimento do turismo rural, incluindo assistência técnica, orientação jurídica e estímulo à formalização de empreendimentos para o setor. O Comtur MCR é um órgão colegiado de caráter consultivo e permanente, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A função: assessorar a administração pública na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas voltadas ao turismo. Conforme o prefeito Adriano Baques, a nova regulamentação do Comtur MCR atende às diretrizes do Ministério do Turismo do Governo Federal, que recomendam instâncias de governança participativa e descentralizada. O Conselho deve contar com 18 membros titulares e suplentes. Os representantes do Poder Público serão membros das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico, Educação, Esporte e Lazer, Cultura, Saúde e Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável. Já as entidades de interesse turístico serão representadas pela ACIMACAR, Associação Comercial, pela ARC, Associação Rondonense de Ciclismo, pelo Sindicomar, Sindicato Patronal do Comércio Varejista, União Oeste, Clube de Pesca e Clube de Pesca Amigos da Pesca. Os prestadores de serviços também terão ampla participação com representantes dos setores de hospedagem, gastronomia, transporte, guias, agências de turismo, artesãos e organizadores de eventos. A diretoria do Conselho será eleita entre os membros com mandato de 2 anos, sendo que o cargo de presidente obrigatoriamente ocupado por representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Esse projeto também prevê, João, a criação de comissões técnicas para análise de temas específicos relacionados ao turismo. As reuniões ordinárias do Conselho ocorrerão de forma trimestral, podendo ocorrer sessões extraordinárias.
Michael, de outra parte, base da Polícia Federal passou a operar em Porto Mendes, município de Marechal Rondon, é isso?
Iniciou sim, João, agora no último final de semana, essa integração entre Polícia Federal e Polícia Militar. A Polícia Federal, então, iniciou as ações permanentes no distrito turístico por meio da instalação de uma base avançada do NEPOM. O que é o NEPOM? É o Núcleo Especial de Polícia Marítima. A iniciativa é fruto de uma ação integrada com a Polícia Militar do Paraná através do Batalhão de Polícia de Fronteira e do 19º Batalhão de Polícia Militar. O objetivo é fortalecer a segurança pública na região do Lago de Itaipu, espelhando os resultados positivos obtidos em Guaíra, onde ações coordenadas entre forças de segurança contribuíram significativamente para o desenvolvimento social, turístico e econômico, transformando o município em referência nacional na pesca esportiva. A operação conta com o apoio do CONSEG Marechal, o Conselho Municipal de Segurança, e visa garantir que o reservatório esteja disponível de forma segura e contínua para a comunidade ribeirinha, atividades esportivas, recreativas e náuticas em geral. A equipe do NEPOM da PF será composta por policiais altamente capacitados, com especializações técnicas em patrulhamento fluvial, mergulho, explosivos e ações táticas em áreas de risco. A atuação conjunta com a Polícia Militar do Paraná busca ampliar a sensação de segurança e bem-estar nos municípios da região inteira. A participação da comunidade é essencial para o sucesso das operações. Informações e denúncias anônimas podem ser enviadas pelo número 459-8824-6579. 459-8824-6579.
Maico, deixando segurança, vamos à questão política e obras para Marechal Cândido Rondon. Segunda e terça, começo dessa semana, o prefeito Bax esteve em Curitiba em busca de recursos. E hoje à tarde, Maico, ele marcou uma coletiva, incluindo a presença do deputado Hussein Bacri aqui em Marechal Rondon. Você sabe o que vai ser anunciado nesta ocasião ou ainda estão mantendo em sigilo?
Eu sei sim, João Marcos, toda a pauta prevista para hoje, mas não quero falar. Na verdade, não posso. Mentira, João, não foi revelado nenhum tipo de detalhe em se tratando do que será anunciado ou quais serão os investimentos que serão confirmados hoje à tarde pelo prefeito Adriano Bax. Inclusive, desde ontem, né, já está aqui Marechal Cândido Rondon, deputado que representa o município, líder do governo na Assembleia, Hussein Bacri. Os anúncios serão importantes e serão destacados aqui logo após a coletiva pela equipe da Rádio Difusora do Paraná. O prefeito Adriano Bax reforça esse convite e pede para que a população fique atenta. Boa tarde, prefeito Adriano Bax.
Mais um dia importante no nosso município, Marechal Rondão, com a chegada do grande e ilustre deputado do governo, Hussein Bach, estará aqui em Marechal Cândido Rondão. Já vamos na tarde de hoje, às 15 horas, na prefeitura, no Passe Municipal, fazer anúncios importantes para o nosso município, valores relevantes aí em várias áreas e que fará muita diferença para a população do Marechal Cândido Rondão. Então, peço que todos fiquem atentos aí, que a difusora fará cobertura total às 15 horas e 30 minutos do dia de hoje, dos anúncios que serão cotados para o nosso município através do líder do governo e sempre deputado nosso, aqui do nosso município, Hussein Bach, através do governo Ratinho Júnior. Então, peço aí que todos fiquem atentos às 15 horas na difusora. Vai vir notícias boas para Marechal Cândido Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 15 mês de outubro. E alvo de grande polêmica desde o início do ano, o horário de verão não deve ser implantado neste ano. Nesta terça-feira, ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o governo federal está completamente seguro de que o país não precisará retomar o horário de verão neste ano. De acordo com Silveira, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne todo mês para tratar da segurança energética nacional e também da modalidade tarifária, princípio que garante a cobrança de tarifas justas. Ele disse que graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, o Brasil está em condições de segurança energética completa e absoluta para este ano. Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, Silveira lembrou que o Brasil é um país que depende naturalmente das suas hidrelétricas. Segundo ele, Brasil é um país com grande capacidade para produzir energia renovável que, embora limpa, tem a característica de ser intermitente por depender de fatores naturais. Para lidar com isso, o governo federal aposta no armazenamento por baterias. E o Colégio Estadual Heron Domingues encerra hoje o período de inscrições para cursos técnicos integrados ao ensino médio. A definição da escolha do curso é feita primeiramente pela plataforma digital do aluno, antecedendo o período de matrículas do ensino regular destinado aos estudantes que concluirão o nono ano do ensino fundamental neste ano. A instituição oferece 5 opções de formação profissional, distribuídas nos 3 turnos de funcionamento, manhã, tarde e noite, permitindo aos estudantes escolher a área de interesse e conciliar formação básica do ensino médio com preparação para o mercado de trabalho. As opções de cursos incluem técnico em enfermagem, prepara profissionais para atuar no cuidado à saúde em hospitais, postos e clínicas, técnico em desenvolvimento de sistemas. Capacita alunos na criação e manutenção de softwares, aplicativos e sistemas digitais. Técnico em eletromecânica, desenvolve competências para montagem e manutenção de máquinas, equipamentos e sistemas industriais. E ainda técnico em administração, formação voltada para gestão, empreendedorismo, finanças e recursos humanos. Formação de docentes habilita futuros profissionais para lecionar na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, se você ou seu filho tem interesse na formação profissional do ensino médio, procure Colégio Heron Domingues de Marechal Cândido Rondon e verifique, né, se esses cursos atendem os seus interesses. E o sistema FAEP acompanha com preocupação a proposta da Comissão Nacional de Biodiversidade, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de incluir a tilápia na lista de espécies exóticas invasoras. O que isso pode representar para essa atividade, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. A medida, caso aprovada, poderia resultar em restrições severas ou na proibição da atividade, colocando em risco a sobrevivência de milhares de produtores paranaenses e elevando o preço do pescado para os consumidores. O Paraná responde por 36% da produção nacional de tilápias e por 25% da produção de peixes do país, movimentando toda a cadeia produtiva, incluindo ração, frigoríficos, transporte e comércio. A atividade gera mais de 2.200 empregos diretos e indiretos no estado e garante renda de milhares de pequenos e médios produtores. Além disso, o Paraná é o maior exportador nacional de tilápia. Nos anos de 2023 e 2024, as exportações paranaenses cresceram 94% em valor e 68% em volume, reforçando a importância do setor para a economia estadual e para o posicionamento do Brasil no mercado internacional de pescado. A tilápia é uma espécie domesticada, cultivada há mais de 25 anos com autorização do IBAMA e em condições controladas, sendo fundamental que as políticas públicas considerem os benefícios econômicos e sociais da piscicultura, sempre aliados a práticas sustentáveis de manejo. O setor é estratégico para a economia do Paraná e do Brasil, e decisões precipitadas podem comprometer toda a cadeia produtiva e o emprego de milhares de famílias. Os pequenos produtores, que constituem a maior parte do setor da piscicultura, seriam os primeiros a sentir os impactos, sem condição de adaptação rápida às novas regras. Isso poderia gerar desemprego em massa de diversos elos da cadeia produtiva, afetando diretamente milhares de famílias que dependem da piscicultura para sua renda. Como vice-presidente da Comissão de Aquicultura e Pesca do Sistema FAEP, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edil Chapla, manifesta a preocupação do setor.
Estamos bastante preocupados novamente com essa situação que volta à tona, né, a discussão. Nós já no passado nós tivemos aí a questão sendo amplamente discutida, não é só a tilápia aí que está nessa discussão, existem outras situações aí de até de plantas exóticas, enfim, colocando a tilápia na mesma situação. Então é uma preocupação muito grande, porque nós aqui no Paraná e também no Brasil, mas principalmente aqui no Paraná, que somos líder em produção de tilápia, se nós tivermos aí a condenação da tilápia e da produção de tilápia, nós estaremos retrocedendo muito na piscicultura. Nós no Paraná temos muitas propriedades que são pequenas, né, de pequenos produtores rurais, que dependem dessa atividade para a sua sobrevivência. Então, nós já articulamos aí juntamente com a FAEP, já temos o contato também da CNA. Ontem, ainda mesmo, entramos em contato com o assessor do Sérgio Souza, assessor do Lupião, e nós, no final de semana, teremos aí o evento do Agrinho, e já estamos mobilizando para a gente ter um tempo aí para expor toda essa nossa preocupação para os deputados. Então, segue a nossa luta, o Sindicato Rural, juntamente com a FAEP, novamente trabalhando nas questões em defesa do nosso produtor rural, e assim esperamos ter um grande êxito nessa situação que novamente volta à discussão.